Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje, nessa quarta temporada, nesse episódio, eu trago uma convidada, muito bacana trazer uma convidada aqui para falarmos de um fundo imobiliário. Dessa vez, eu trago a convidada Carolina Gregório para conversarmos a respeito do FATN11. Mais uma vez, gostaria de agradecer você, né, por ter aceito esse convite, ter vindo aqui no podcast conversar comigo e com os nossos ouvintes e quem também assistir esse episódio no YouTube. Gostaria que você se apresentasse e também apresentasse aí a Unitas BR Capital.
Bom, obrigada pelo convite, primeiro, né? Eu acho que é sempre muito bom a gente participar dessas lives, desse podcast, para sempre esclarecer cada vez um pouco, né, um pouco mais sobre os fundos que a gente administra e sobre a nossa companhia. A Unitas e a BR Capital é o mesmo grupo econômico, né? O BR Capital é o braço financeiro, vamos dizer assim, do grupo, que, né, faz todas as atividades relacionadas ao ambiente de mercado de capitais. Então, CVM, B3, né, cuida dos investidores, e a Unitas cuida do fundo como produto, assim, né, do portfólio do fundo, hora de comprar, vender, trocar inquilino, revisional, né? Então, a gente faz tudo em casa. Acho que a gente é uma das únicas assets que faz gestoras, né, e empresas que faz full service, né? A gente não tem nenhum banco atrelado a nós, né? Então, com isso eu sempre falo, a gente ganha muita agilidade, porque muitas vezes você, para comprar um bom negócio, você tem que ter muita agilidade. Assim, questão de 10 dias, termina a diligência, já vai, já aprova, já faz. E muitas vezes, quando você tem que passar com um administrador, que é uma outra entidade financeira, né, que são pessoas que não estão ligadas no dia a dia e demora um tempo para aprovar aquilo, né, e a gente ganha muita velocidade. Hoje a gente tem o FATN, é o fundo de Lages, né? É o único fundo concentrado em Lages que a gente tem hoje, que a gente juntou os dois fundos de Lages, né? O Breve tinha uma tese diferente, mas ele era Lages, né? E nas mesmas localizações, e começou bem antes, né? E o FATN11 é o plug and play, né? A gente compra ativos só com uma demanda casada. E a gente falou, faz sentido juntar, porque a gente fica com fundo de laje. A matéria-prima, vamos dizer assim, né, que vem do Breve 11 é muito boa. Então, a gente não tem nada a perder. Se a gente conseguir trabalhar com a reciclagem do portfólio de um jeito adequado, sem forçar venda, vender bem, refazer revisional, comprar com os valores, né, com o principal da venda, comprar imóveis para a gente fazer um modelo plug and play, a gente vai conseguindo diminuir o gap da diferença dos yields, né? E ter um fundo com uma matéria-prima já muito boa, assim, né? Porque comprar bem é uma grande dificuldade do nosso dia a dia, né? A gente tem que comprar bem, quando eu digo, é ativos bem localizados, que tenham uma demanda, que tenham um condomínio saudável, com caixa, uma possibilidade de retrofit, né, pesado, porque a gente troca ar-condicionado, a gente coloca piso elevado, a gente faz toda uma intervenção de obra civil, e isso precisa ser permitido. O prédio tem que ter pé direito, tem que ter várias questões técnicas para a gente conseguir fazer. Então, tudo isso casar não é fácil, né, gente? E comprar ainda num preço competitivo para a gente conseguir entregar um yield diferenciado para o investidor, né? Então, a gente tinha essas duas teses, como essa, a gente já tinha muitos bons imóveis, né? A gente juntou e foi ótimo, foi assim, uma estratégia muito boa. Então, esse é o nosso fundo de Lages. Além do fundo de Lages, a gente tem outros fundos que tem shopping, hotel, renda urbana, que tem também lojas de rua, enfim, e focado, temos fundos de incorporação, temos fundos de retrofit, que faz, né, bastante conversão para se apropriar aí dos benefícios dos incentivos da lei, né, tanto no Rio quanto em São Paulo. E a gente aí está espalhado pelo Brasil inteiro, São Paulo, Rio, BH, Salvador. Estamos atuando em várias regiões, não só São Paulo, né? O fundo de Lages a gente concentra em São Paulo porque, de longe, assim, é o mercado mais pujante e que tem realmente muita ainda muita oportunidade. Então, não tem o porquê a gente se deslocar e ter, né, mais um curso de deslocamento, sendo que aqui a gente ainda tem oportunidade. Não é fácil encontrar, não é fácil, como eu falei, tem que ter todos aqueles requisitos atendidos, mas a gente acha que o mercado ainda tem muito espaço. Né? Ainda mais esse mercado, que esse mercado a gente meio que vai sozinho, né? Como eu falei. As grandes asas, os bancos, tal, eles querem fazer operações maiores, comprar prédios, né? Então, a gente acho que está meio caminhando sozinho nessa questão de lajes, porque também eu sempre falei isso, parece que eu sou objetiva, mas realmente é a realidade. 90% do mercado, acho que até mais, é um mercado de multiproprietários. Por quê? Pela ausência de crédito no passado, um incorporador para fazer aquilo, funding via de equity de vários proprietários. Então, não adianta brigar quanto a isso, né? Então, a gente prefere ter uma oferta dos 90% do que ficar brigando na oferta dos 10% para ter um prédio e tal, não sei o quê, né? Então, é um pouco a nossa postura. Não que uma coisa está certa e outra está errada. Pelo contrário, cada um tem uma... Né, todo mundo tem os seus motivos e, com certeza, as suas competências para fazer daquele jeito. Mas a gente preferiu ir num mercado que tem uma oferta maior e ninguém está olhando. Assim, ninguém ou muito pouco, né? Então, assim, qual que é o... Então, essa grande vantagem, e o ônus é a questão que a gente tem mais trabalho, porque você tem várias lajes, aí você tem que entrar, mesmo tendo uma, duas lajes, você tem que entrar no condomínio, ir nas reuniões, tentar entrar no conselho, para promover e começar a incentivar um retrofit uma renovação do lobby, do elevador, do ar-condicionado, né, dos acessos, tudo. Então, isso tudo, a fachada, então isso tudo a gente já fez, mas você transforma, né, um classe B em classe A, e você pega esse ganho de capital. Né. Então, acho que por isso que esse fundo tem crescido aí bastante, todo mundo está comentando, porque realmente é muito diferenciado, assim, né. É tudo engenheiro aqui, então você tem que entender engenharia, você tem que ter uma mínima noção para você visitar um prédio, saber o que pergunta, né? Então, e o nosso parceiro Olimpo, eles são muito ágeis, eles têm uma equipe de arquitetura enorme, então a gente consegue, assim, responder para um inquilino sobre um layout em dias, 2, 3, e consegue entregar uma obra em 45, no máximo 60, dependendo da customização, né, e do tamanho. Então, realmente, é bem diferenciado. E dos outros, soma aqui 18 fundos, temos 3 bi sob gestão, nesses fundos que, né, somando esses outros, né, o Atena está com 305, a gente está colocando 2 imóveis, assinei ontem o CBC, então vai entrar 2 ativos no fundo, acho que vai, né, esse ano a gente deve chegar em meio bi, certamente, assim. A gente tem que sempre se preocupar que a gente tem que entregar a obra, né, não é só comprar. Então, a gente nunca fala a gente vai chegar em 2 bi, não, a gente deve chegar em meio bi esse ano, porque já é um bom tamanho. Uma curiosidade aqui, a gente está com uma liquidez acima de fundos de bi e que tem 40, 50 mil cotistas, né? Então, com 5.300 cotistas, a gente está com uma liquidez maior que grandes fundos e tal. Então, muito provavelmente, esse fundo já deve entrar no IFIX daqui a pouco. E aí, a gente também tem uma demanda aí de institucionais e outros que têm essa regra, né, para poder investir em, né, FOFs, né, que só podem investir.
E todos esses outros fundos da casa também são listados ou não? Eles são fundos fechados mesmo?
A maioria é listado. A maioria é listado. E tem muitos que não tem liquidez simplesmente porque não tem venda, né? Não tem ordem de venda, não tem os de incorporação, né? Eles são assim, porque, né, acho que em geral esses fundos que tem essa curva J, ninguém quer vender, assim, porque assim, é difícil quem está comprando ver que a perninha do J está chegando, né? E para quem investiu, ficou um tempo sem receber, ou receber pouco, para poder depois fazer, receber o volume que vai sim fechar uma rentabilidade adequada, né? E acima do mercado, né? Então, esses fundos são listados para atender todos os requisitos, né, da isenção de IR, eles têm mais de 100 cotistas, a gente foi atrás de conseguir captar mais, aumentar o fundo e usar esse recurso para algum fim, sim, né? Não é só para ter o serviço contínuo, a gente realmente usou. Então, os nossos fundos de incorporação são listados, atendem todos os requisitos para ter a isenção, mas eles não têm, alguns não têm movimentação na B3, porque realmente não tem muita oferta de venda também, né?
Maravilha. E outro ponto, Carolina, que eu gostaria de falar contigo e trazer essas informações para os nossos ouvintes e também quem vai assistir, é a questão de mercado de lajes corporativo. Né? Muito se fala que com a pandemia, claro, isso se acentuou, certo? Mas essa questão de híbrido, como você pontuou, essa questão também de home office, né, essa movimentação a respeito, mas o mercado em si, né, como é que ele estava, como é que ele está e quais são as perspectivas antes da gente adentrar mais e falar mais a fundo do FATM?
Tá. Bom, a gente estava no mercado de real estate, né, principalmente o mercado de lajes, ele é cíclico, né, no mundo inteiro. Assim, você tem momentos de alta demanda, momentos de baixa demanda e momentos de alta oferta, e aí isso vai trazendo essa ciclicidade, vamos dizer assim, pro mercado, né. A gente estava em 2015, bem antes da pandemia, num cenário de recessão, né, e muita oferta chegando. Então, os preços, a vacância começou a aumentar, vacância aumentando, o inquilino percebe que se ele não está aqui, ele pode estar lá, que pode estar lá, e aí a força de negociação fica para o lado do inquilino e a gente acaba tendo que reduzir preço. Então, a gente já estava nesse movimento de preços para baixo e bem rápido, assim, né? Eu lembro que eu sentava com o inquilino a cada semana, assim, toda semana tinha uma demanda de algum inquilino procurando um revisional para baixo, né, desconto, diferimento, e aí a gente estava lidando com isso. Quando começou a recuperar, que foi 2019, no final de 2019, segundo semestre para frente, a gente começou a ver uma retomada do mercado, conseguir começar a aumentar preço, né? E aí veio a pandemia em março de 20, né? E aí tudo voltou, né? Aí é um cenário de crise extrema, né? Que não dá para a gente, não, se a gente vai fazer alguma conta de correlação, regressão múltipla, tal, você tem que tirar esses, né? Porque isso é um outlier total, né? Mas sim, atrapalhou muito, porque quando a gente começou a retomar, a gente levou, né, foi atropelado pelo trem de novo. E aí agora que a gente está começando, como que o mercado enxerga agora? Ele ainda está bastante heterogêneo, porque você tem regiões com muita vacância, como Santo Amaro, Jurizaidã, Alphaville. Então a gente tem regiões que tem uma vacância mais alta, porque teve uma oferta, né, entrou uma oferta alta e não teve a demanda para suprir aquela oferta. Então, são mercados ainda que estão se consolidando, como centros de centralidades aí de escritórios, né, os CBDs, né. Então, só acho que são esses daí ainda vão sofrer um pouco. Mesmo reduzindo o preço, ainda vão sofrer vacância. É uma das razões que a gente não compra nessas regiões, porque a gente sempre procura colocar o timing das coisas na análise também, né? Porque também você paga barato, mas você consegue comprar mais barato, consegue o inquilino, né? O inquilino também paga mais barato, mas aí você também tem uma questão aí de timing para você conseguir uma revisional a cada 3 anos, né? Então a gente acaba aí colocando isso numa linha do tempo para calcular uma taxa interna de retorno, ou até o yield comprometendo o fundo por um tempo, e aí ainda não vale a pena, então a gente não atua nessas regiões. Mas as regiões mais consolidadas, como até a Berrini, tá com só 16% de vacância, né, também aumentou bastante a absorção da Berrini, foi uma das que teve mais absorção líquida maior em 2023, né. Então, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, a própria Paulista, essas regiões que já estão com uma vacância aí, né, mais perto de 15, até umas até já com um dígito só, 10, 9, aí sim a gente está conseguindo já praticar preços melhores, né? Então, eu acho que agora sim a gente vai começar a ter dois motivos que vão fazer a cota valorizar bastante. Um é a questão da taxa de juros, que é uma correlação quase que perfeita, menos um, né? Um sobe, outro desce, com um certo delay, mas sim, né? E a outra é a questão dos aluguéis estarem também retomando. Então, né, você melhora as duas contas do cap rate, vamos dizer assim, né, que o investidor olha o denominador e o numerador, né? Então, não é só um fator, mas os dois.
Maravilha. Agora vamos falar mais a fundo, né, da estratégia, da tese, mais a fundo do FATN e também a expectativa para 2024 desse fundo.
Bom, a estratégia, a gente, mesmo com a fusão, que teve uma preocupação aí dos cotistas, né, ah, em vez de fazer a fusão, o yield vai cair, porque os imóveis do Breve têm uma rentabilidade menor, tá? Nossa estratégia sempre foi continuar com a tese do plug and play, com a tese do entrega pronta e operando, com um valor agregado, com serviços para o inquilino, e os imóveis do Breve a gente enxergou como matéria-prima. A gente tem uma ótima matéria-prima para trabalhar isso. Ou vendendo, tem um ganho de capital, e o principal é reaplicar em imóveis esse conceito, ou os inquilinos que estão com preço defasado, e a gente já consegue fazer uma revisional, ou se ele quiser sair, a gente já faz o modelo plug and play para outro inquilino, né? Então, a gente sabe que essa foi a nossa energia. A gente não queria simplesmente juntar, porque é o mesmo segmento, a gente queria juntar porque tinha todas essas coisas que cada um poderia oferecer pelo outro, né? Uma demanda maior, uma liquidez maior, um número maior de cotistas, e o outro, a gente tem uma ótima matéria-prima, imóveis de qualidade, todos alugados, não é que entrou, né? 100% alugado, mas que a gente poderia trabalhar a estratégia de reciclagem, com certeza pela localização, tinha tudo a ver, né? Então, com essa fusão, a liquidez do fundo aumentou, o tamanho ajuda também, aí a gente aumentou muito o volume de transações da B3, e a gente está conseguindo segurar um dividendo yield igual antes da incorporação com essa estratégia, que, né, a gente vai vendendo, que dá para vender, que distribui o ganho de capital, o principal a gente reaplica no modelo, em outros imóveis plug and play, e aí a ideia é a gente diminuindo o gap até não precisar de nada de ganho de capital, e a gente, mesmo assim, a gente vai continuar reciclando o portfólio e tal, e o ganho de capital vai ser distribuído, mas ele vai ter menor dependência, né? Hoje não tem muita dependência, hoje a gente já consegue um dividendo yield na casa de 0,73, um dividendo de 0,73 por cota, mesmo sem ganho de capital, que já é um dividendo muito bom, né, comparado com nossos pares aí no mercado, mas a gente está se aproximando, alterando os imóveis para plug and play. Né. E 2024, a sua última pergunta, qual que é o plano? A gente crescer, assim, a nossa ideia é dobrar mais ou menos o fundo, a gente está com 300 milhões, chegar em 600, entre meio bi e 600 milhões. Então, no segundo semestre, a gente vai fazer uma oferta pública, uma 160 varejo, né? E para aumentar ainda mais a liquidez, já está uma liquidez muito boa, né? A liquidez está equivalente a fundos que tem 40 a 50 mil cotistas e bid, né? E bids, 2 bid, 3 bid de pele. A gente já está com uma liquidez bastante bem alta para o tamanho do fundo e para o número de cotistas, né? Então, a gente começou antes da fusão, tinha perto de 2 mil e hoje a gente está perto de 6 mil, né? Então, realmente triplicou aí o número de cotistas do fundo, a liquidez aumentou muito, a gente está hoje com 1 milhão, 1,5 milhão diária, né, de média diária. Então, acho que é a hora de crescer com consistência, sem apelar, sem fazer ofertas, né, a gente sempre fará ofertas acima do valor patrimonial, né, tem essa, ah, não, mas tem uma estratégia de compra, tem isso aqui, não, a gente não... né? A ideia é a gente esperar um momento para nem o cotista e nem a compra, né, ser desvantajosa, vamos dizer assim, né? Então, a nossa ideia é fazer a oferta no segundo semestre, que a gente acha que vai ter uma sinalização de queda de juros um pouco melhor, né? A gente está vendo que a queda de juros ainda está resistindo para cair, era esperado, né? Mas aí, com isso, a gente consegue fazer uma oferta num preço, né, melhor para os cotistas atuais e também, ainda assim, melhor para as opções que o mercado vai oferecer de IPO lá na frente, né? E follow-ons, né?
Ou seja, fazer um crescimento que consiga ser consistente sem atropelar ou sem prejudicar, né, os cotistas, enfim. Que seja isso. Bom para ambas as partes, né, Carolina?
Isso, é. Aí a gente está no meio de uma transação também grande, que aí sim, né, essa é um prédio, praticamente um prédio inteiro, mas a gente vai poder publicar depois que terminar a diligência é longa, porque tem questões de estruturais, tem testes de estrutura, a gente já está indo na prefeitura, então tem muita coisa para olhar, então são 90 dias de diligência, então, provavelmente aí no final desse TRI a gente vai ter novidades aí bastante interessantes aí, mas também tudo no mesmo modelo, mesmo sendo um prédio inteiro, vai ser tudo plug and play, todas as lajes, cada uma com inquilino, e aí a gente vai conseguir aí uma valorização do patrimônio dentro do fundo bastante expressiva para os cotistas. A gente, né, comprou barato e vai reformar o prédio inteiro, né? Então, realmente.
Carolina, você...
Barato pode... nem tanto, né? Porque um tijolo parado custa, né? A gente pode esquecer que não é proteção de capital. Né? Ele custa, tem condomínio, tem IPTU. Né? Então, assim, ele parado é pior do que não ter, né? No momento em que ele está barato. Então, a gente tem que... A gente está pagando um valor fair, mas como a gente vai mudar muito, encher o prédio, reformar ele inteiro, a gente vai conseguir essa apreciação de valor dentro do fundo, né?
Carolina, você falou em relação à diligência. É bacana você tocar nesse ponto, por quê? E até, né, casa muito com a emissão. O que acontece, né? O pessoal tem reclamado, né? Falado, não reclamado, mas comentado, vamos colocar assim. Uhum. Em relação a essas ofertas, né? Ai, tá fazendo muita oferta, o pessoal tá vindo ao mercado, né? Mas eles não entendem que quando existe uma possibilidade, ela pode acontecer muito rápido e você tem que estar com o dinheiro ali e o fundo, ele não tem caixa, né? Ele não pode reter tanto caixa assim, né? Ou seja, ele só tem 5% para estar retido ali, os 95% ele tem que distribuir, isso é regra.
Exato.
E então ele vai precisar de um capital. E isso é ou é via emissão ou é via alavancagem. Então, uhum. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas questões um pouco mais burocráticas, né? Assim, dando de uma maneira bem geral, que às vezes a diligência ela tem um período, às vezes a negociação, às vezes ela pode durar um ano, às vezes ela pode durar 30 dias, e o cara fala assim, ó, 30 dias, vai comprar ou não vai? Senão eu vou oferecer para outro. Para o pessoal entender mesmo, como vocês estão muito, né, diretamente ligados, Carolina, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, até para desmistificar para o pessoal.
Sim, não, essa questão do timing, você ter oportunidade e o recurso no caixa, realmente é uma operação, é difícil, assim, você ter isso casado, né, mas, assim, o que, que a gente procura fazer? A gente procura construir um pipeline, então, assim, quando a gente está pronto para, né, aí a gente vai atrás do recurso. A gente nunca tem o recurso e depois vai atrás, a não ser que o mercado esteja bastante aquecido, a gente sabe que tem muita oportunidade, o mercado para fazer um follow-on está muito bom, enquanto isso a gente tem que explicar para o cotista, ó, a gente está fazendo diligência demora, pode ser que imóveis que estavam no pipeline caiam com a diligência porque ela não foi satisfatória, a gente tem que ir atrás de outro, então por um tempo o dividendo vai ficar um pouco machucado, porque em vez de estar rendendo os 11 que o fundo entrega, vai estar rendendo CDI, que está 11,75, tira imposto, tira isso, vai dar menos. Então, a gente tudo que a gente explica para o cotista, eu acho que reduz esse medo, porque, né, o investimento em FII, a gente nunca pode esquecer que é de longo prazo, né? É, deveria, né, a característica do investidor em fundo imobiliário é aquele patrimonialista que realmente quer laço, quer uma renda harmônica, quer o dividendo mensal, como se fosse o aluguel caindo, aí reaplica ou não reaplica, dependendo do orçamento da casa, né, da família, mas enfim, realmente essa é a característica. A gente tem muita assim, oscilação que acontece, muito por movimentos macroeconômicos, investidores institucionais, mas no geral, o cotista realmente, né, investidor pessoa física, ele busca essas questões de lastro, né, e de renda harmônica e longo prazo. Não precisa ficar vendendo um fundo que está te entregando bem. Você quer ter no portfólio um fundo de renda, você não precisa ficar fazendo movimentações de carteira toda hora, né? Tem isso, né? Você entrega 11, o outro, né, você vai tirar, vender para, a não ser que você faça um ganho de capital muito bom, mas aí você precisa ver que com aquele recurso você vai aplicar num de 8, isso pode chupar o ganho de capital todo, dependendo do, né, do tempo que você vai sair do outro. Então, essa é a característica que eu enxergo do investidor que tradicional, vamos dizer assim, né, de fundo imobiliário. Então, a gente tem que informá-lo, ó. Uma coisa que é para você ficar 10, 15 anos, né, se você confia na gestão, confia no fundo, o portfólio está lá, você tem tijolo, você está vendo que está alugado, que está te dando... Ele é um investidor que fica. Se ele fica, não é uma questão de 90, 6 meses que vai mudar. Ai, né, desde que a gente explique, ó, né, esse dinheiro está em caixa, esse recurso está em caixa, o pipeline já existe, mas a gente está concluindo as diligências, e aí pode ser que, né, nesse período o dividendo caia nesse tanto por conta dessa dos impostos de uma aplicação financeira e tudo mais, né? Então acho que tudo tem que explicar, mas geralmente a gente tenta casar, a gente tem um pipeline e aí o timing para captar no mercado não é tão fácil, não está num bom momento como a gente passou, né, 2020, 21, 22, 23, então agora acho que chegou a vez dos fundos de imóveis, mas com os juros lá em cima, todo mundo queria estar atrelado, ou né, IPCA, que vai junto, ou ao CDI. Agora a gente, né, tem a opinião, acho que comum aí muitos outros especialistas e outras assets, que realmente a vez dos fundos de imóveis é esse ano, né? Mas quando a gente não tinha essa... A gente tinha muita demanda, porque a tese se mostrou bastante promissora e muito inquilino batendo na porta, eu quero também, eu preciso de uma laje assim, assado, não sei o quê. A gente, putz, mas não tem como captar, o mercado tá fechado. Aí a gente ia muito investidor institucional, investidor grande, né, que é uma característica nossa aqui, tem investidores fidelizados e que investem com a gente, então ele investe de novo, então esse tipo, mas eles também têm, né, um limite. O varejo tem um papel muito importante para as assets, né, então, às vezes, com certeza você precisa ir no varejo, mas como estava muito fechado, a gente fez a alavancagem, né, sempre comunicando o mercado, essa alavancagem não vai passar de 30% e tal. Eu até orientei um aluno na USP que fez sobre isso, uma alavancagem, a gente não pode dizer adequada, mas uma alavancagem que não prejudica tanto um fundo de lajes corporativas, né, acho que é bem interessante até pro público aí ler, porque... o aluno chama Leonardo Saraiva e está no site do Núcleo de Real Estate. E aí, com um monte de conta que a gente fez, e índice de Sharpe, não sei o quê, a gente chega nisso, 30%. A maioria das vezes, dependendo, às vezes, até 20%. E aí, o limite de alavancagem, né, para o fundo ter, ser saudável e passar por momentos de crise sem se prejudicar bastante. Então é isso, a gente recorreu por investidor grande, quando o mercado estava fechado, investidor, a gente se alavancou um pouco, a gente tem bons ativos para vender também, então essa é uma outra forma de você não perder uma oportunidade, é vender uma que você tem liquidez, e, né, então acho que são esses três caminhos que a gente vai seguindo a depender do momento, mas sempre com pipeline, só que pipeline, muitas vezes, né, alguma questão de diligência pega e tem que ir atrás de outro, isso atrasa um pouquinho.
Você é professora também, Carolina?
Sim.
Bacana.
Sou. Segunda-feira à noite, estou na Escola Politécnica. Não é todo ano, né? Porque a disciplina dura... duas disciplinas, dura 3, 4 meses, então vai meio ano. E ajudo o professor João, que é meu sócio, que é titular, o head lá na USP, eu ajudo ele na disciplina de graduação. Aí é uma vez por semana também. Então a gente não é part-time, não é gestora part-time, a gente é gestora full-time, mas que tem um pé na academia, que agrega bastante aí do lado prático.
É a prática com a teoria, né?
É porque a gente já ouviu falar, mas aquela gestora part-time. Não são part-time, a gente é full-time demais, assim. A gente tem a academia como paixão, como doutrina e como forma de trazer essa mercado e academia, aproveitar disso, né, para fazer análises mais fundamentalistas, mais ricas, mais, né, e tentar... Lógico que não é sempre que acerta, a gente também erra, né? Mas a ideia é a gente tentar trazer o conhecimento acadêmico na vida prática e trazer a vida prática para o ambiente acadêmico. Acho que é isso, né?
Uma super troca.
É, super troca. Fora do país, assim, né? Engraçado que no Brasil não é tão, assim, valorizado. Assim, que são, ai, Deus, mas tem professor tal. Não, professor ensina, não ensina, mas não executa. É, tem muita gente que tem essas piadinhas, né? Mas fora, isso é muito valorizado, né? Você ter essa questão.
Extremamente, porque casa, né? Casa. É. A parte prática com a parte teórica e até... mostram, né, a vida como ela é para os alunos, né? É a parte de engenharia, Carol?
Não, a gente dá da parte de real estate mesmo, é dentro da engenharia civil, só que é análise de investimento, empreendimentos, imobiliários, é nosso dia a dia aqui. Então a gente traz muita coisa, né? É engraçado que às vezes os alunos também, sendo verdes, assim, no sentido de maturidade profissional, eles trazem várias ideias, porque as pessoas vão se viciando, né? Então você acaba, nossa, realmente, será que isso é possível? Vou analisar, a gente vai atrás, jurídico, tributário, pô, legal, uma ideia bacana. A gente constrói um negócio, aprendeu com uma pessoa que pensou fora da caixa por não entender tanto do que realmente acontece na prática, né? Então é um pouco... Agrega muito, assim. Né?
Como se diz, tem uma liberdade poética, né?
É, sim, sim. Meu sócio, ele dá, o professor João, ele dá aula pro bono, né? Ele dá aula, assim, realmente porque ele gosta de doutrinar, assim. Então, isso aí não, é raríssimo você ver uma pessoa que tem isso, né? Eu vou lá, vou dar aula, vou corrigir prova, vou fazer isso, né? E não pro bono. E assim, ele prefere dar, assim, exatamente nessa base, assim, de graduação mesmo, né? Eu fico mais focada no MBA, para realmente formar, né, pessoas. Acho isso bastante...
Muito válido.
Muito válido, com certeza.
Carolina, você poderia falar um pouquinho mais sobre esses diferenciais, né, em relação a outros fundos, né? Acho que colocar mais a fundo aí a respeito, claro, dentro dos limites, né, que a gestão pode divulgar.
Sim, e, claro.
Para justamente a gente, né, observar e trazer melhor para os investidores, até para fazer essa análise, né, dos diferenciais a respeito.
Bom, acho que o grande diferencial falando especificamente do FATN11, porque, né, a gente acho que não tem tanto tempo, então eu vou focar nele, mas, né, a gente sempre procura oportunidades que são diferenciadas e tem uma certa complexidade, porque aí sim que você consegue ter um yield melhor ou um ganho de capital melhor, né? Então a gente sempre procura coisas não óbvias. E é assim que surgiu a tese, né, do Athena, como eu falei, do FATN 11. A gente foi nesse sentido de tentar resolver uma dor do inquilino, de ter que reformar, gastar um capex fora do core business, de toda dor de cabeça, ter alguém que cuida dos problemas pós-obra e tal. A gente quis resolver isso porque não fazia o menor sentido, né, em termos, né, de sustentabilidade. Você vai pensar, mas faz, depois desfaz, né? Então a gente começou querendo realmente criar um modelo de negócio, e aí foi indo super bem, e esse criar um modelo de negócio incluía ter um spreadzinho em relação aos pares, né? Então, quando os pares entregam 7, 8, com fundo descontado bem mais que o nosso, a gente está aí entregando 11, com fundo que tem um deságio aí de nem 10% na, né, na média aí desde que foi feito o IPO, né? Bom, e aí como que a gente faz isso? A gente faz comprando bem, assim, dá trabalho, porque você tem que fazer diligências mais complexas, no caso de você comprar um classe B, você tem que entrar em questões de condomínio, ver a possibilidade de fazer uma obra pesada. Então, assim, o grande diferencial que a gente consegue se destacar dos pares é por conta de comprar bem e já ter uma demanda casada aí, né? Isso aí falando do FATN 11. Falando dos outros fundos, a gente compra, por exemplo, o Basílio, o BRC2, né, é um fundo de retrofit. A gente é o maior retrofit de conversão de uso residencial, né, em São Paulo. A gente está... também, era um fundo que tinha muitas dificuldades, inclusive ele tinha patrimônio tombado, a fachada era tombada, então isso já amedronta muita, muita gente, inclusive a gente, né, que a gente também não, né, não é sempre que é certo e não é sempre que consegue, mas a gente foi atrás, né, e temos também um bom parceiro lá, Metaforma, Rocontec, a Starboard também é um dos investidores, então a gente conseguiu aí com essa força toda de todo mundo as aprovações, e é um fundo que, assim, a gente já devolveu uma parte para os cotistas Act, um privilégio, deu 23% de taxa de retorno ao ano. Isso devolveu em um ano, menos de 2 anos, né, do capital aplicado. Então, uma coisa é devolver 23, 25 e em 4, 5 anos, igual fundo de private equity, né? A gente conseguiu devolver num espaço curto de tempo, e agora os cotistas B vão continuar no fundo até a última venda, que é 2025, e aí deve chegar perto de 27, 28 nominal. Então, e também é um diferencial, mas por quê? Porque tem uma complexidade. Eu acho que a grande diferencial é uma asset que procura produtos não óbvios, não fica inventando renda garantida, compra um óbvio, mas coloca uma renda garantida e depois vê o que faz, porque aí o mercado vai estar com uma taxa de juros menor, aí a gente já não vai apanhar tanto se entregar 6 e não entregar 8, 9, 13, né? Então, a gente não... 13 em real estate não existe, então, assim, duvide quando você vê um 13 em ativos de renda, falando do mercado atual, né? Tem que desconfiar um pouco, porque com certeza tem alguma coisa aí de receita que não é receita, receita que, né, que faz parte de preço, de pagamento de preço e tal, né? E aí depois, quando essa renda garantida acabar, o problema é que aí você vai sim ter só a receita de locação, né, a capacidade de gerar renda do negócio, né? Que se você fizer a conta, a gente não compra, é, né? Bem isso, né? Nós, não, isso não vale a pena. Então, acho que eu queria destacar isso, assim, essas rendas, ter essa questão de construir portfólios que tenham uma capacidade de gerar renda, uma boa renda, consistente, que tenha liquidez depois, não só a liquidez do fundo, mas a liquidez do ativo dentro do fundo, né, que é super importante, senão depois acontece que o fundo não tem liquidez, se o ativo não tem liquidez, ele fica vago, não consegue ser vendido, e aí, né, aí você começa a atrapalhar no secundário. Então, não tem milagre, o negócio é fazer um portfólio adequado, trabalhar bem, reduzir despesas E não ter medo de dificuldades e complexidades, né? Acho que é bem por aí. Aí você constrói um portfólio saudável, né? Sem maquiagem, sem renda garantida, sem vamos construir uma receita aqui, que daqui a pouco ela cai, mas também a taxa de juros cai. Não. Eu sempre falo para os investidores, tem que prestar muita atenção de onde vem aquele dividendo. De onde vem, assim, é receita de locação, assim, é locação, é venda, é ganho de capital também não é proibido, é super bom, porque vendeu, comprou e vai reaplicar, né, não é amortização, a gente amortiza fundo de incorporação, isso sim, porque a gente tem começo, meio e fim, nós queremos ter esse começo, meio e fim para entregar uma TIR alta, senão se você reaplicar, você vai arrastando o payback, e aí cai a TIR, né, mas é fundo de renda, a ideia é vender, distribuir o ganho de capital e sim aplicar o principal em novas oportunidades. Né? Então, tem que prestar atenção de onde vem a renda, porque essa renda, se ela tem uma maquiagem, um dia essa maquiagem vai cair, você vai acordar com susto, né? Com a olheira no pulso.
Como isso aconteceu, né? A gente já viu acontecer no mercado, né? Tinha uma renda Sim. garantida, achando que aquele...
E agora tá saindo de novo. É isso que ficou... Tá saindo de novo. Dois fundos grandes aí, captaram um monte. Mas teve muito institucional, né? Mas também teve varejo. Com renda garantida. Eu não sei, assim... A gente já fez renda garantida, mas... Inclusive foi um modelo que o meu sócio criou isso em 2000. Final de 90, para fazer o Continental Square aqui, o FLMA11. O fundo que a gente opera até hoje, que tem o Puma, que tem, né, 18 conjuntos do Continental Square, e foi feito, mas foi feito porque era uma coisa muito nova, ter fundo imobiliário era novidade, então, assim, os investidores que iam procurar no estande, eles iam procurar conjuntos, né, iam querer comprar tijolo, e no final, não é tijolo, você vai comprar a cota desse fundo. E é engraçado que cota do fundo, esse investidor não aceita ficar sem yield, sem dividendo, né? Mas comprar uma salinha, comprar um escritório em obra, ele aceita até, né? Então, assim, mas é essa cabeça. Então, a gente criou uma receita, que era uma receita mesmo, não era do preço que vinha, era uma receita de cessão, enfim, era uma receita, mas que mais ou menos pagava a poupança dele, né? Então, só você troca por isso e depois você vai ter um pedaço desse negócio. Não vai ter escritura, mas vai ter um pedaço. E é muito interessante quando eu te falo das características desse investidor, que é isso, porque são muitos deles que são os mesmos daquela época. Eles estão há mais de 20 anos no fundo.
Olha, tem três pontos aí que eu quero conversar contigo, Carolina. Primeira questão, ESG, né? Como é que é a cabeça de vocês em relação a isso? E até trazer um pouco essa parte acadêmica, porque está assim, muito em voga, né? A parte ESG em relação aos imóveis e toda essa preocupação. Outra questão é dos contratos, né? Como é que estão os contratos do fundo, né? O pessoal também fica um pouco, né? Contrato
de locação?
Isso, contrato de locação. E o terceiro ponto é justamente essa questão aí, né, que você comentou da TIR. Olha só, se você comprar um imóvel, né, e não tem um locatário ali, você tem que esperar um período até você conseguir locar e, consequentemente, obter uma renda ou fazer esse ganho de capital, como você falou.
Sim.
E nos fundos imobiliários, os investidores não têm essa visão a respeito, né? Até eles cobram muito no outro tipo de fundo, que é o multiestratégia. Às vezes, como o multiestratégia ele tem uma visão mais ampla, ele pode investir em bônus, pode investir em ações, pode investir em fundos, pode investir em CRIs, mas o que que acontece? Se ele investir em determinado ativo, e esse ativo, apesar da TIR, lá na frente vai ser muito interessante, mas eles estão casados com essa renda. E isso acaba prejudicando essa diversificação.
Sim.
Queria que você conversasse sobre esses três pontos que eu acho bacana. Falei, opa, vamos conversar a respeito.
Eu acho que assim, esse foi o grande motivo dos fundos de CRI ganharem esse espaço que hoje eles têm, né? Porque quando você está atrelado a um IPCA mais, com o IPCA lá em cima, e o CDI mais, o CDI 14, né, aí você consegue entregar um 18, mas você não pode esquecer que esse papel está perdendo valor, porque, né, o seu principal está perdendo, né, nominalmente falando, você não tem como se apropriar de valorização, de, né, como comprar um imóvel que vai valorizar dentro do fundo, e se você olhar o espelho dos mercados mais maduros, bem mais maduros, né, como a economia norte-americana, que tem o maior mercado de fundos de investimento imobiliário, que se chama REITs, né, lá fora, eles representavam uma fatia grande, eu não sei se era 30, 40, mas acho que era perto disso, quando a indústria de fundo lá começou, e hoje 5%. Né, os fundos de mortgages representam uma fatia muito pequena do mercado. Né. O resto, os 95%, é fundo de healthcare, escritórios, varejos, todos eles bastante segmentados, né, tem o seu segmento, o seu foco, mas são fundos enormes e que não tem fundo de... os fundos de dívida, eles são muito, tem pouca expressividade no market cap dos REITs, né. Então, aqui a gente fez um movimento ao contrário, começou certo, né, só tendo que crescer para portfólio, crescer para fundos mais líquidos e tal, que aí também aconteceu isso, mas o que veio foi essa questão de aumentar muito o fundo de dívida por conta de enxergar muito mais o dividendo do que o portfólio, o potencial de valorização, tentar construir aí não só olhar só o dividendo, o espelho do momento, mas também olhar o futuro e disso tentar traçar uma TIR, né? É uma taxa interna de retorno. Eu publiquei no LinkedIn, tem um artigo que a gente publicou bem curtinho, assim, nada acadêmico, assim, bem fácil, dizendo sobre isso, dividendo TIR, né? Tá lá na página da Unitas BR Capital.
Maravilha, é exatamente essa questão, né, e comparando com os vícios, você falou muito bem, era perto de 40%, o início deles era mortgage, né, que eram dívidas, né, que é muito parecido com o nosso de papel aqui, e mudou, né, virou, hoje é 90%, 95% praticamente de imóveis, né, ou seja, REITs de imóveis. E gigantescos, né? Bilionário, né?
Eu sempre falo isso em live, porque realmente eu acho um absurdo, mas o Simon Properties, que é um fundo de shoppings, né? Shopping. Outlets. Você vai no outlet, você vira lá, você vê, né? Ele tem mais metro quadrado que a BL registrada na Brasse toda, né? Todos os fundos da Brasse. Então, realmente, é um fundo gigante.
São gigantes, muitas propriedades. O residencial lá é algo assim, surreal. Né? Fora os outros, enfim. Se a gente for denominar que os nossos fundos aqui estão engateando, né? Então tem muita coisa para evoluir.
Está no caminho, mas...
Está no caminho, mas tem muita coisa para...
E assim, tem que... Lá são empresas, né?
Sim.
É como uma companhia que se alavanca, que tem funcionário e tal, né? Quase uma empresa de capital aberto, né? E um modelo de cota de fundo.
É uma empresa mesmo, como imobiliário.
É.
Então, ele tem uma outra visão, outra legislação que pode ajudar.
Isso aqui, a gente é uma empresa de real estate que tem a BR Capital, porque tem que ter uma entidade financeira, né? Mas eu acho que isso é uma grande de vantagem, assim, de você ter a cabeça no produto, de você pensar no e não só como um ativo financeiro, porque ele é muito distante de um ativo financeiro. Você não consegue movimentar um imóvel muito rápido, você não consegue vender, você tem que alugar, você tem que pagar corretagem, você tem que esperar ficar vago, você tem que dar uma carência. Então é tudo, né, vender uma ação, vendeu, você consegue fazer day trade assim, tal, não é a mesma velocidade, né.
E outro ponto, Carolina, que você também me lembrou, é que os investidores, eles ficam, né, falando nessa linha aí, eles ficam muito pegando, fundo de papel versus fundo de tijolo, o fundo de tijolo não, os imóveis eles não valorizam, não entregam de novo a inflação. Como é que você, quando escuta isso, pode falar a respeito?
Dois pontos, eu vou colocar. Realmente, assim, depende do mercado. como eu falei, o mercado é cíclico e vai passar por momentos de alta e baixa, mas sim, se o produto é bom, está bem localizado, vai valorizar, é só esperar. Fica lá com o dividendo um pouquinho machucado, que vai valorizar. Segundo ponto que, assim, essa questão é muito... Como a cota é muito influenciada pela questão macroeconômica, taxa de juros e tal, muitas vezes o valor da cota não reflete o valor do metro quadrado do portfólio que está dentro daquele fundo, né? Então, aí você olha o valor patrimonial, ele também machuca com a taxa de juros, porque a taxa de desconto que os avaliadores usam também aumenta, mas é menos do que o secundário. O secundário, ele machuca mais, ele oscila mais, porque o mercado fica nessa, ah, mas o CDB está dando isso, um título de dívida está dando aquilo. Então, ele machuca mais, mas o portfólio lá dentro, vai valorizar, ou ele, assim, ele vai seguindo pelo menos o que o contrato de locação está seguindo, faz sentido, né? Se você tem um mercado estável, mais estável de macro, né, que não era a nossa situação, e não é ainda, mas né, estamos olhando para esse horizonte lá na frente, você começa a ter a relação do preço da cota muito vinculada ao desempenho do fundo. E o desempenho do fundo, pelo menos, você sentar em cima do contrato, é IPCA. Então, sua renda vai crescer, seu imóvel vai valorizar pelo IPCA. Né? É que a gente teve questões macroeconômicas que interferiram muito nessa leitura. Mas é o que eu falei, olha o valor patrimonial também, né? Se olhar a cota no secundário, você tem muito reflexo de macroeconomia, índices macroeconômicos no que está acontecendo no secundário. Né? Não sei se foi clara.
Não foi, foi sim. Foi sim. E daí eu perguntei em relação aos contratos do FATN, né?
Os contratos.
Ligados a IPCA ou ligados a CDI?
A grande maioria IPCA, um contrato ele pode reajustar por índices de inflação, né? Então, ou IPCA ou IGPM. E a gente os novos estão saindo pelo IPCA, né? Depois que teve aquela alta do IGPM, que nada tinha a ver, né? Coisa de commodity, dólar e tal, os próprios inquilinos têm receio, assim, né? Então, assim, que menos, nenhum tem simetria, ó, muito menos de GPM, né? Mas o IPCA é o que os inquilinos preferem, né? E a gente também tem, a gente tá começando a adotar o IPCA com mais frequência. Então, a maioria é IPCA, todos são atípicos, tem multas rescisórias maiores que uma lei do inquilinato comum, né? Então, a gente pratica aí aviso prévio mais longo e multas maiores.
E a questão é ESG, como é que está aí, latente? Tanto então, academicamente, né, quanto realmente na prática, como é que está?
Eu acho que, assim, tem muita coisa na teoria e na prática, poucas, assim, a gente na prática sempre procurou, até o que eu falei, né, dessa questão... Desse fundo, né, tanto o Atena, que procura economizar material, vamos dizer assim, né, é uma parte, né, do E aí, né, não é, né, tanto do social, mas nem do G, mas do E sim, com certeza, mas os nossos fundos a gente sempre procura, por exemplo, o fundo de retrofit, tem toda uma movimentação lá para fazer uma associação de bairro, para cuidar mesmo, cuidar, essa é a palavra, dos moradores de rua. Então, que fim que a gente vai... Que ele precisa? O que a gente vai precisar? Então, precisava de uma carroça melhor para poder fazer reciclagem. Foi feita uma carroça melhor. Assim, isso, aí sim, a gente entra bastante nesse item também. Obviamente, a gente tem o pessoal da incorporação que está mais diretamente relacionado, mas a gente tem esse report mensal, né, quinzenal, na verdade. E a gente sabe que está sendo feito um trabalho aí muito bem feito de envolver toda a comunidade, os moradores, em prol aí de melhorar o centro em todos o ESG, né, aí sim. Então, mas a gente sempre procurou nas nossas decisões e pensar nessas três nesses três tripés, né? Não só de, na rentabilidade, mas também nesses três tripés, né? Então, é muito na prática que a gente aplica, né? E o G, assim, o G vai melhor.
É que está
assim,
governança.
Governança, assim, a gente procura muito, assim, ser bastante transparente com os investidores, com, essa palavra todo mundo fala, né, com os stakeholders, mas assim, com todos os envolvidos, então, clientes que compram uma unidade, sabe, tudo, a gente procura realmente ser bastante transparente. Inclusive, eu uso esses canais, né, de live, de podcast, assim, para tentar melhorar, então, uma das coisas que a gente vai melhorar, o relatório gerencial é uma forma de tentar trazer essa transparência, essa governança, mas muitas vezes, né, a gente recebe uma crítica construtiva e coloca ela no relatório para melhorar, né, então...
Mas
a gente tenta atuar, assim, preocupada com esse tripé, assim, com certeza.
Maravilha, Carolina. E a questão da alavancagem, né, que eu acho que hoje é um outro tema, né, muito preocupante. Ai, tem um percentual X, um percentual Y, quanto isso vai impactar, como é que realmente está essa questão dentro do fundo, como é que está no FATM?
Bom, a gente realmente se alavancou por um momento de, baixíssima janela para entrar equity, e a gente tinha muita demanda para tanto comprar quanto atender inquilino, e a gente queria, e essa tese tem que ser pioneira no mercado, e ela faz muito sentido, a gente está vendo pela demanda batendo na porta, né? Aí a gente foi atrás sempre com a preocupação de ir até 30% do valor dos ativos, né? A gente sempre se preocupou com isso, não, vamos se alavancar, mas com muito cuidado e apenas se for muito bom, e é muito bom, né? Porque a gente tem o maior CRI, que foi 30 milhões, ele é 6,25 mais IPCA, então olha o spread em relação ao que a gente entrega, né? A gente não usou a estratégia de alavancagem para melhorar o yield, não. Essa é a grande diferença também da nossa gestão, a gente usou a alavancagem para atender uma tese que estava indo muito bem, né? E o mercado não estava enxergando que isso poderia, né, por conta da própria taxa de juros, então, agora a gente entende que a alavancagem, que a gente, nossa preocupação é ter uma reserva de 18 meses, né, para pagar a amortização. A gente tem caixa para isso, vai ter agora, estamos concluindo uma venda e vamos reservar esse valor para até pagar março de 26, então estamos super tranquilos. E a janela agora é para a gente fazer follow-on do fundo e crescer com equity. Então, realmente vai diminuindo ainda mais o peso da alavancagem. Né? Então, hoje a gente usou a alavancagem como estratégia para crescer o fundo, porque ele estava tendo muita demanda, e não para melhorar a dividendo. Ah, vamos colocar aqui, a gente põe... uma carência, não, nunca teve carência, a gente sempre pagou juros, né, tem só de amortização, mas juros a gente sempre pagou, correção da inflação e tudo, e agora a gente vai começar a amortizar um deles no segundo semestre, mas tem caixa, tá tudo muito bem programado.
Tá tudo casadinho ali, né,
tá.
As coisas acontecerem de uma melhor maneira possível.
Uhum.
E agora, Carolina, vem o momento marketing do fundo, né? É o momento que a gente pergunta, né, para a gestão, por que investir no FATN?
Ah, eu acho que, assim, essa preocupação nossa em comprar bem, esse histórico de dividendo, porque sempre olho o histórico, o portfólio super bem localizado, né? Então, essa informação você consegue checar ela na vacância, né? Porque ele fica muito pouco tempo pago, mesmo quando a gente tem realocação, porque a gente tem realocação, não é que a gente não tem, que o contrato é atípico. A gente tem um querendo pagar a multa e a gente reforma pro próximo, né? A gente tem, só que o próximo chega rápido. Então, prestar atenção nesse histórico de vacância, localização, portfólio, a capacidade realmente do portfólio gerar renda e não ter nenhuma questão maquiada no meio. Então, eu acho que esses são os principais fatores. Né?
Maravilha.
Que eu defendo muito. E a tese pioneira, a gente que começou essa tese em 2020, e cresceu, a gente tinha 6 imóveis, depois veio mais 2, 8, e estamos hoje com 70, né? Quando quase multiplicou 10 vezes em num ambiente super hostil, de pandemia, de tarará. Então, acho que isso resume bem o. Além da rentabilidade, que é a maior que os pares, né? Então, isso também é um outro... Liquidez também, então... tem muitas vantagens aí pelo apetite do FATN11, né? E, assim, pagando os valor patrimonial, tá pagando bem demais, assim. Tenho medo, assim, quem quer, tá vendendo pode aumentar e quem tá comprando pode pagar mais caro. Porque tem espaço ainda comparado aí com os outros pares de fundos de lajes, né?
Maravilha. Mais uma vez, Carolina, gostaria muitíssimo de te agradecer por você ter aceito esse convite, ter vindo aqui, batemos esse papo, esclarecemos, acho que a grande maioria das dúvidas, né? Mas ainda pode ser que alguém tenha alguma dúvida, queira conhecer mais. Gostaria que você deixasse as redes sociais, as suas considerações finais aí, para o pessoal.
Ah, bom, eu agradeço, né? Eu acho sempre bastante importante essa janela de oportunidade para falar, explicar melhor e poder aí tirar dúvidas dos cotistas e tal. Eu vou deixar até o e-mail do RI, para a gente ter um único canal, né? Até estava comentando antes com você, porque a gente começa a ter críticas construtivas muitas vezes, mas enfim, e faz parte, e é isso aí. Mas em vários canais. Então, às vezes, a gente não responde porque um tá aqui, outro tá ali, e aí fica difícil da gente olhar tudo. Então, um canal formal, que ajuda bastante a gente ter uma concentração e ler e ir respondendo, é o ri@brcapital.com.br. E aí, quem quiser fazer pergunta, quiser marcar call, a gente está à disposição. Você pode vir
uma call, maravilha. Mais uma vez, Carolina, muitíssimo obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Carolina.
Obrigada, tchau, Andréia. Obrigada.